dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa. Esse do qual fala, né? Continuação do programa passado, onde que a gente falou sobre os filmes, né? O desinteressante mundo dos novos filmes aí que estão saindo e concorrendo, e a gente falou bastante sobre. Então, se você gosta da sétima arte em si, vá até o podcast passado, tá em todos os agregadores de podcast e escute rapidinho, tá? Maravilha! Escutando aí pra você quando você lava sua louça, quando você toma o seu banho, quando você pega o busão pra ir até o seu trabalho. Então fique à vontade e leve a gente pra acompanhar você em todos os momentos. E hoje a gente vai falar sobre o mundo das séries, né? O que te leva a começar uma nova série hoje? O que te levava a começar uma nova série antigamente? Diferenças, quantidade de temporadas, o que é ideal pra gente hoje? E pra falar comigo, eles novamente. Gabriel, boa noite, seja muito bem-vindo ao Podpacast.
Salve, salve, e juntando a parte 1 e a parte 2 desse episódio, tem mais de 2 horas.
É isso aí. Um episódio de Game of Thrones, no caso. E ele também, de novo, Julito. Boa noite, Julito. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Opa, tamo aí. E a apresentação do Gabriel foi simplesmente o ápice do filme e o plot twist. É isso. 2 horas.
2 horas. Aliás, falam que um bom blockbuster tem entre 2 horas e 2 horas e 15, né? Eu já escutei isso em algum lugar. Tem mesmo.
Tem que ter 15 segundos. Fala aí, Guilherme.
Exato. Bom, vamos começar. Hoje em dia, né? Hoje em dia, muitas das séries que vêm sendo lançadas, elas têm entre 6 e 10 episódios, no máximo, cada temporada. Algumas aí arredondam para 13, algumas ainda que passam em redes abertas americanas, que é da onde a maioria das séries vem, elas ainda continuam tendo até 22 episódios, ou 23, ou 24 episódios por temporada. E algumas séries coreanas também, que eu acho que é bom citar, porque tá vindo muita coisa coreana, né, pro Brasil, o que é importante também, o Brasil disseminar aí o conteúdo e até mesmo assistir séries brasileiras, tem vários episódios, mas é uma série fechada, né? Não acaba se tornando uma novela, mas ainda continua como série, mas um pouco maior, só que fechada ali em uma temporada, basicamente. E a oferta e demanda pela quantidade de streaming que a gente possui é gigantesca. Acaba sendo absurda a quantidade de coisas que é lançada atualmente, né? Esse episódio já está sendo lançado aí para você agora, mas para nós ainda não saiu a série do Avatar, né? Que é o reboot do Avatar aí, a Lenda de Aang, né? Teve uma ótima série animada, 3 temporadas, se não me engano. Depois teve a Lenda de Korra, não lembro agora como se fala. Que também teve outras várias temporadas, uma ótima animação. E agora a Netflix está tentando fazer aí o live action do desenho. No episódio passado, eu acredito que eu comecei pelo Julito, né? E nesse episódio eu vou começar pelo Gabriel. Gabriel, o que te leva hoje a assistir uma série de TV ou streaming?
Bom, eu vou por outro caminho, tá, Gui? Desculpa aí não responder sua pergunta diretamente, mas vou por outro caminho. Eu vou falar o que não me leva.
Ah, tá bom,
beleza. E fazendo o link com o episódio anterior, uma das coisas que mais me afasta de séries ou de histórias, muitas vezes, é uma galera, um fandom insuportável que não para de falar que é o suprassumo da parada, é a coisa mais maravilhosa que já foi feita, é a parada. Eu entendo que muita gente que é fã, que tem necessidade em sempre reafirmar que esse é o melhor conteúdo, esse é o melhor produto, essa é a melhor coisa já feita sobre isso, sabe? Sendo que o melhor já passou, tá ligado? Do Star Wars, por exemplo, o Andor que eu citei, Salve John, E o Andor, ele é uma parada muito boa, realmente, ele é uma parada muito boa. Mas ele não é o melhor de Star Wars, nem de longe. O melhor de Star Wars é a trilogia original e ponto. Lá de 70 e pouco, lá 80. Não é isso, assim, tá ligado? É essa reafirmação sempre do... Sabe o vilão do Dragon Ball Z? É sempre um cara mais forte, um vilão mais poderoso do universo. É sempre o mais poderoso do universo. Parece que sempre tem que ser o melhor. Essa é a melhor coisa que já foi feita. Essa é a melhor parada que já foi criada. Não, pode ser só mais uma coisa criada pra esse universo. Sabe? E essa fixação em dar sempre o título de o melhor, a melhor coisa, o melhor não sei o que, o melhor não sei o que. Isso cansa num nível absurdo, mano. Num nível. E assim, me afasta de muitas coisas, assim, de verdade. Me afastou de série da Marvel, me afastou de série da do Star Wars. Andor eu não vi até hoje, vai sair segunda temporada agora. Eu não sei nem como é que é a série. Não vi. Não faço ideia. Reiterando, One Piece. O fandom de One Piece é o fandom mais insuportável que existe. É a galera mais chata. Você não pode falar assim, pô, não me interessa muito esse One Piece, não, mano. Sabe, é muito episódio, é muito HQ. Não, para com isso. No episódio 500 fica top. Caralho, galera. Caralho, galera. Pelo amor de Deus, né, mano? É isso, tá ligado? Isso me irrita num nível não, muito alto.
Quem fala isso tá coberto de razão. De razão, tá vendo? Não. De não razão.
Tá vendo?
De não razão. Porque...
Deixou até o fã nervoso, cara. Aí, ó.
Não. É um poço de insanidade quem fala isso. Porque nada fica bom a partir do 500, entendeu? Nada fica bom.
Eu exagerei.
Não, mas assim, a pessoa que, por exemplo, chega pra você e fala, pô, a série fica boa a partir do episódio 62. Ou, por exemplo, quem assiste The Walking Dead e fala, pô, The Walking Dead, a sétima temporada é boa. Porra, e as outras seis? Como que o cara vai chegar até a série? Entendeu?
É foda, isso é mentira, tá ligado? Exato. Não. É um investimento muito alto do meu tempo pra chegar lá na 500 e falar, puta, não é bom não. Tá ligado? Assim, a vida é curta demais pra ver um bagulho que tá rolando desde, sei lá, 98, 97. Mais de 1000 episódios. A vida é curta demais. Curta demais pra ver isso, cara. Desculpa. Tem muitas outras coisas legais que pode ser vistos. Pode ser assistido. Eu vou ver o live action da Netflix e tá top pra mim. A história de One Piece é do live action da Netflix e tá fechou pra mim. É isso. Tá maravilhoso. Não,
maravilha. Tanto que até o próprio autor já sabe disso. Ele já tem a noção. É porque a cultura japonesa é diferente da nossa, né? Lá não é só One Piece que tá passando há 30 anos. Detetive Conan é mais velho que One Piece e ainda é um dos animes mais assistidos, né? Por exemplo, Pokémon é outro que dá pra gente citar. Pokémon, aliás, teve o primeiro hiato agora, né? Porque rebutaram, tiraram o Ash e o Pikachu. Daí caiu a audiência lá na puta que pariu, parou de vender boneco e parou. A primeira série Pokémon que parou. Então, assim,
quem vai voltar?
Mas passou por muitos e muitos anos lá também. Série Shonen, né? Que são as séries de briguinha, por exemplo. Dragon Ball passou por anos lá no Japão. E a reprise sempre é muito bem-vinda. Então, as coisas japonesas, elas têm a tendência de ser muito grandes, né? Tipo Berserk, né? Berserker lá, sei lá. O cara morreu e tipo, não acabou. E o cara falou que falta muito ainda pra acabar, tá ligado? O One Piece, por exemplo, tá no arco final faz 6 anos. Mas, até o próprio, como eu tava dizendo, né? O próprio autor e o próprio dono da obra, no caso a Netflix agora, sabe que é importante ter um novo público para One Piece. Porque é uma história interessante. Porque é difícil você não encontrar uma pessoa que não goste de piratas, entendeu? Da temática pirata. A temática pirata é interessante. Então eles vão fazer um novo anime vou começar do zero a contar isso. E vai sair na Netflix, entendeu? E vai ser mundial. E vai ser menor. Então, tipo, vai ser contado de uma maneira diferente para um novo público. E como você não vai assistir o primeiro sabendo que tá lançando o 1.100 agora, tá ligado? O 1.100. Entendeu? É difícil, é realmente difícil. Ou faz igual eu e o Diogo, abraço, Diogo, assiste dublado, né? Vê o dublado aí, que tá no 500 e pouco agora.
De novo, então, a vida é curta demais, mano.
Exato.
Porra, velho. Não tem como, tá ligado? Mas, assim, o que me faz assistir as paradas é, de novo, é ter uma história legal. Às vezes eu vejo série que ninguém vê, tá ligado? Eu vi Glitch da Netflix, uma série australiana que ninguém nem conhece, tá ligado? Nem sabe que porra de série é essa. A série que os mortos voltam lá da cidade de cada tempo e não sei o quê. Aí tem todo um drama lá, que o cara era casado, a mulher morreu, aí ele passou 5 anos, ela voltou e ele tá casado com outra mulher agora. Tem toda uma... um drama maluco lá, mas é uma série mó da hora, tá ligado? Australiana, Netflix, curtinha, 6 episódios por temporada. É isso, sabe? É muito mais o que a história me propõe a conhecer ali do que propriamente, eu vou assistir One Piece porque todo mundo assiste One Piece. Eu vou assistir Andor porque todo mundo assiste Andor. Eu vou assistir The Last of Us porque todo mundo assiste The Last of Us. Não, vou assistir o bagulho que eu me sinto à vontade de assistir, tá ligado? Me foda-se. É isso.
Tá certo.
Revoltado,
e você...
né?
Não, um pouquinho. E você, Julito, o que te faz assistir uma série em pleno 2024?
Cara, pra mim, quase a mesma resposta de um filme, que seria realmente a história. Eu tô um pouco aí com o Gabriel nessa parada de que, tipo, se uma coisa também é muito, muito falada, eu meio que pego um rancinho ali, como pode dizer assim, um rancinho temporário, tá ligado? Tipo, eu meio que deixo pra depois, talvez eu veja depois e tal. Vou com o Gabriel na parada de falar, por exemplo, do que me tira de... a parada, que é realmente isso também, é um certo exagero também, que a gente tá nessa vibe de que tudo também é muito extremo, né, tudo muito foda. Então, por exemplo, se lançar uma série hoje sobre invasão alienígena, a gente tem que esquecer todos os filmes e séries anteriores, e esse passa a ser a série definitiva sobre invasão alienígena. Eu tenho um problema também com essa parada, assim. Mas, no mais, pra mim é sempre a história. E não vou mentir não, tá? A facilidade de poder assistir também num streaming rápido, assim, alguma coisa. Talvez até baixar, né? Polícia Federal, desculpa, eu não tenho dinheiro pra tudo e alguns streamers não tem aqui, então não tenho o que fazer. Então a facilidade, por exemplo, de dar o play pra assistir também me puxa muito pra assistir uma série também.
Hoje pra mim, acho que essa é a maior facilidade pra assistir uma série, tá?
Só pra complementar o que o Julito falou, ou ela é a parada, é a suprassumo da melhor experiência visual que você vai ter na sua vida, ou é a pior coisa do mundo. Não existe um meio. O meio isso é esquecido nas avaliações, tá ligado? Não existe meio. É legal. Isso não existe mais. Ou é muito bom, ou é muito ruim. O legal, diverte.
Eu percebi que eu passei a, por exemplo, eu às vezes, quando eu gosto muito de uma parada, eu fico enchendo o saco da galera assistir, não. Eu só falo que eu achei bonzão, tá ligado? Mas, por exemplo, eu escrevo, né? Geralmente a gente tá no grupo, sabe, né? Eu escrevo, tipo, é bonzão. Se eu assistir, tipo, se eu escrever, por exemplo, é bom, já tem uma galera já que acha que eu não curti tanto a parada, tá ligado? Entendeu? Só que, tipo, pô, bom... é bom, né? Tá ligado? Tipo, a palavra tá dizendo, né? Entendeu? Mas tem esse problema mesmo. Tem que dar essa elogiada mega extraordinária pra elogiar, e é um problema, né? Mediano não passa mais, né? Tipo, ou você passa como melhor aluno ou tem que fazer de novo, né? Não tem mais mediano.
Então, isso que é complicado. Parece que tem que ser tudo muito bom para que a gente vá se interesse para assistir. Mas no caso, por exemplo, eu tenho uma série que eu acho, para mim, boa, que é The 100. E é uma série que hoje em dia é grande, né? Tem 7 temporadas.
7 temporadas.
Acho que tem 1 ou 2 temporadas que tem 22 episódios. As outras temporadas tem 16, se eu não me engano. São episódios de 42 minutos. Então, tipo, pra você assistir as 7 temporadas, você tem que fazer um investimento bacana aí de várias horas da sua vida, né? E, cara, pra mim valeu a pena. Pra mim, eu fui atrás, assisti. Ainda não terminei a 7ª temporada, mas é uma série que pra mim valeu a pena. E não é uma série que, tipo, vai brilhar os olhos, porque já entra naquela categoria que o Júlio sabe muito bem, que é a famosa, mas é uma série da CW.
Sim.
Né? E o Gabriel não assiste série da CW, né? Por isso que ele deu risada.
Eu assisti quase tudo de Riverdale, tá, Linguarudo?
Mas, por exemplo, grandes séries da CW, tá? Todo mundo odeia o Chris, todo mundo dá risada aí na tarde da Record e esquece que é uma série da CW. Riverdale, que tem muita gente que assiste pela Netflix, muito jovem aí que assiste pela Netflix, e esquece que é uma série da CW. Supernatural, que por 15 temporadas muita gente assistiu, esquece que é uma série da CW. Então, assim, tem chances da série da CW. Acho que o Júlio até pode falar um pouquinho melhor, né?
Eu amo a CW e a defendo demais, porque a gente sempre fala isso, né? Tipo, que tira leite de pedra pra fazer temporadas de 22 episódios, tá ligado? Então, enfim. Eu queria complementar uma coisa que você puxou aí, DC, né? E eu também tenho uma tranquilidade de assistir séries no meu tempo, tá? Eu não tenho... Eu não tenho essa... eu preciso ver agora. É óbvio, como eu disse, é acessível. Por exemplo, vou dar exemplo. Echo. A gente ficou curioso quando saiu o trailer. Pelo menos eu fiquei, tá ligado? Uma série de 5 episódios, eu vi quando saiu. Tô tranquilo, mas por exemplo, eu tenho vontade de ver The Last of Us, mas eu ainda não vi. Ela tá lá na HBO, tá tranquilinha lá, uma hora eu vou dar um play. Então, tipo, eu tô vendo, por exemplo, eu ainda estou vendo Burning Notice, né? Operação Miami, que é uma série que acho que ela terminou em 2011. E eu tô agora na 5ª temporada. E eu tô vendo ela, tipo, no meu ritmo, então também não tenho esse problema de começar. É óbvio, algumas são mais hypadas, a gente acaba passando na frente, acelerando, mas eu tenho essa tranquilidade de ver no meu tempo. Então não me atrapalha também, por exemplo, muitos episódios, porque, cara, eu vou vendo, eu vou intercalando com filmes, com outras séries, com os meus reais, então, pra mim, funciona muito desse jeito.
Quer ver um exemplo legal? Eu dropei The Boys, né? Eu dropei grandão The Boys. Não me interessei mais, achei ok.
Até porque as 3 temporadas são a mesma coisa, né?
Então, eu dropei grandão, assim, no final da segunda. Não assisti a terceira. Assisti o primeiro episódio da terceira, aí depois que o mano morre dentro do saco do outro, eu falei, mano, porra.
Não tem como não dar errado.
The Boys.
Eu dou risada. A risada é um fator... Sei lá, mano, era bizarro demais.
Eu entendo você, porque The Boys tem hora que parece que ela faz assim. E se eu fizesse esse episódio aqui, com essa cena aqui, só pra dar uma chocada na galera e criar um meme, alguma coisa.
Isso
e a história não anda. E a história não anda. Eu entendo que eu tenho esse problema. É que com The Boys, eu fiquei, tipo, empolgadaço, que pra mim foi. Posso falar tranquilamente que é uma das poucas séries que eu maratonei. Porque eu comecei a ver The Boys quando já tava com as 3 temporadas, tá ligado? Então, tipo, foi coisa assim de, tipo, em um mês eu vi tudo e eu tava muito naquele mundinho, não precisei ficar esperando, que nem agora, que não tá esperando aí pra 4ª temporada, entendeu? Então, pra mim, foi de boa. Mas eu entendi essa parada, porque eu já tinha visto alguém falar uma parada dessa, assim, tipo, que tem hora que ele para a história pra dar uma chocada, pra colocar uma coisa muito violenta. Então, eu já fui de mente aberta pra isso. Pra mim, foi tranquilo.
Descobri a vida, tá ligado? Mas o que eu ia falar? Eu dropei The Boys. Dropei, não vou assistir. Acho
não
que não
vai
vou
voltar
assistir.
Já era. Pra... É
acho que não sei. Acho que uma hora eu posso voltar ou não, mas não é uma preocupação que eu tenho, tá ligado? Não é um bagulho que eu fico, ai, nossa, preciso ver The Boys. Não, não, tô de boa. Mas, por exemplo, a Gen V, que é um spin-off de The Boys. Eu fui assistir. Falei, porra, pode ser legal isso, tá ligado? Um outro nível, uma outra galera, uma galera mais, assim, não tem tanta amarra com quadrinho. É
o
diferente.
Filho do Schwarzenegger lá.
Pô, ele manda bem no filme, na série, tá?
Boa, boa.
Mas, e eu gostei da série, tá ligado? Ela tem seus problemas? Lógico que tem. Não é uma série perfeita. Mas eu gostei, eu achei uma história interessante, sabe? Uma invenção legal de personagens diferentes. E pirados malucos no nível The Boys. Então, é da hora. É maneiro. Só que eu, então, a série original, por exemplo, eu não assisto mais. Pra mim, morreu a graça.
Então, isso é, é um dos fatores que me faz assistir uma série hoje em dia. Que é a evolução do personagem. Porque quando a gente fala, pô, vou começar uma série. Você não sabe se você vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos assistindo aquilo ali, né? Dependendo da evolução do personagem, você assiste até o final. Se você gostar da evolução do personagem, você continua. E citarei The Walking Dead. Muita gente dropou The Walking Dead porque uma hora não tinha evolução de personagem. Ficou no marasmo. Era tipo situações repetitivas e ninguém evoluía, ninguém saía daquilo. E muita gente esqueceu. Daí o showrunner, o pessoal lá da AMC pensou, pô, verdade, né? Esses caras aqui, eles estão no Apocalipse Zumbi há 9 temporadas, mas passou só 3 anos no mundo deles, né? Nossa, que coisa, né? Pois será que é por isso que a audiência baixou? Pode ser. Aí eles foram lá e passaram tempo e os personagens evoluíram com aquilo. E voltou a ser interessante, mas a audiência que tinha nunca mais se tornou, né? Porque surgiram novas coisas, etc. E The Boys, pra mim, é basicamente isso que tá acontecendo. As 3 temporadas parece que são a mesma temporada. Os personagens, eles estão dando voltas em si mesmos, entendeu? Nada aconteceu. Se a gente colocar o primeiro episódio da primeira temporada com o primeiro episódio da quarta temporada, muda pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Parece que são as mesmas pessoas com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas.
Talvez sejam as resoluções, né?
Exato. Nada tem resolução naquilo ali. Esse é o problema. E o Gen V, eu assisti alguns episódios, não terminei ainda, mas ela é um pouco diferente, porque na própria temporada, os personagens já se desenvolvem. Eles começam de um jeito e já terminam de um outro jeito, né? Eles não terminam da mesma forma, o que já é diferente, né? Diferente de uma série policial, por exemplo, né? Se a gente entrar no mundo dos procedurais...
FBI. Aí você vai entrar num bagulho de Law and Order,
Law and Order, NCIS, CSI...
Apesar que o Special Victims Unit, que é o da mulher lá, esse filme dela, da atriz, ele até tem uma linha, um fio condutor, né, dela, que segue ela.
Então, mas é ela isso, só, né? É ela, né?
É isso. A Melissa Hart, não sei o que lá.
Isso,
ela tem uma evolução. O restante, fui com Deus.
Parece que o restante só trabalha, né? Então, mas é um ou dois, mas parece que, tipo, o entorno deles só trabalham. Eles não têm vida própria. Eu comecei a assistir...
Não tem folga, né?
Né?
Os caras nem cagam. Eu comecei a assistir FBI Os Mais Procurados. Se a gente pegar a primeira temporada com a temporada que tá agora, acho que tá na quarta, quinta temporada, tem duas personagens que continuaram, da primeira pra temporada que tá atual. Todos os outros atores, se fosse o principal, se fosse o segundo, já saíram da série. Daí você fala, mas Guilherme, fecharam histórias? Teoricamente fecharam as histórias dele, entendeu? E isso eu acho interessante. Você mudar o elenco de acordo com o que você passa os anos. Porque, pô, se a gente pegar numa empresa normal, não vai ser o mesmo time por 25 temporadas, entendeu? Por 25 anos. Tipo Grey's Anatomy, entendeu? porra, você tinha... Você, eles trocavam basicamente quase todo ano ali o pessoal que tá fazendo a residência no hospital, mas aqueles outros médicos eram os mesmos. Eles tinham os mesmos problemas. Eu já assisti vários episódios de Grey's Anatomy e posso falar. Eles tinham os mesmos problemas. É,
drama, relacionamento,
exato. E aí sempre tinha os episódios cataclismas, que são, pô, um avião cai, o hospital explode, sabe? É, isso aí é problemático demais, né?
Isso... Mas, por exemplo, que nem aquelas séries lá da Chicago. Chicago Fire, Chicago ED, Chicago não sei o quê, Chicago não sei o quê.
Da hora, hein? Eu gosto.
Não, é legal. É legal porque tem, tipo, interação entre elas, né? Elas, tipo...
Sim, tem crossover.
As personagens atravessam as séries, né? Isso é legal. Mas, no final... É tudo igual, né? No final é tudo igual.
Todas elas, ou você tá dizendo a estrutura da série?
A estrutura. É lógico que vai ser diferente, porque um é de policial, outro de bombeiro, outro de médico e tal. Mas a estrutura de, tipo, o caso do dia, o problema do dia, e aí é sempre os mesmos problemas.
Sempre os mesmos dilemas. Exatamente. Daí... O dilema do personagem principal é sempre, pô, tô namorando uma pessoa, mas não quero casar, a pessoa quer ter um filho, sabe? É basicamente isso. Eles nunca têm as vidas deles. Parece que eles vivem trabalhando. E era um problema de CSI. Pra quem assistiu todas as temporadas de CSI, tem acho que 4 personagens que ficam. 5 personagens, né? Até que é bastante. E tem todas as temporadas, né? Os dois legistas, eles só trabalham. Pra quem assistiu o CSI, tem 2 legistas lá. Eles nunca saem do necrotério.
Você eles nunca viu só uma baladinha, né?
Exatamente.
Uma balada.
Nunca tem, por exemplo, o episódio do Happy Hour, sabe? O episódio do casamento. O episódio, sei lá, do... Pô, ninguém morre, entendeu? Ninguém... É isso que incomoda nessa série muito grande. E aí você... Ah, mas novela não tem. Cara, novela é muito diferente porque é episódio diário. E parece que o dia a dia você vai acompanhando aquele personagem, entendeu? Tem muita coisa que acontece, porque é um episódio diário. Mas quando o episódio é semanal... eu prefiro séries que tenham a narrativa semanal. Daí eu vejo o desenvolvimento dos personagens. E é isso o maior ponto positivo para eu assistir uma série hoje e começar uma série hoje. Ah, esse personagem aqui, da temporada 2 para temporada 5, vai ser diferente? Vai. Ah, então beleza, eu quero assistir. Agora, por exemplo, se me falasse que o Rick ia ser o mesmo Rick da primeira temporada, eu ia falar, pô, não quero ver essa bosta, entendeu? Porque eu vou ver o mesmo cara por 10 anos da minha vida, entendeu? É, tipo House, entendeu? Acho que a gente foi da época que House era muito famoso, né? Acho que as pessoas mais novas aí nem vão saber o que eu tô falando. O House é o mesmo personagem do primeiro e segundo da série até o último. Nada muda. Tô falando grande bobagem?
Não, acho que não.
O Jack Bauer nunca mudou.
Mas aí é um recorte muito pequeno, Gui. Aí o Jack Bauer, eu vou...
Não são anos da vida do Jack Bauer?
Não. Eu vou defender o cara. Ele é um recorte muito pequeno. Sim, se passa... Ele tem uns saltos temporais durante... Entre
durante
as temporadas.
Exato.
Mas a
parece
série
parece que ele nunca... É um dia, mas não é um dia no mesmo ano.
Tudo bem, mas eu acho que a partir do momento que ele entra num modo de ação...
O agente.
Pode ser o agente. Aí ele entra no modo... E assim, beleza, esse recorte da vida dele, desse dia, ele foi igual ao que ele foi há 10 anos atrás. Porque é o modo que ele aprendeu pra resolver a parada em um dia. Ele vai fazer isso durante o dia. Ele vai ser esse cara. Ele pode não ser mais esse cara há 10 anos, mas naquele dia ele vai ser porque ele sabe que resolve, tá ligado?
Entendi, então, entendi. Gente, ele, ele coloca, ele se coloca naquele, naquele modo pra resolver a situação.
Isso. É isso.
Mas
é
aí,
isso,
por exemplo, você resolve a situação, você, você como telespectador, você imagina o Jack Bauer acordando no sábado e fazendo churrasco na casa dele.
Não, porque eu acho que é um personagem muito soturno, né?
Muito. Entendi.
É, eu...
Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que o Julito vai, vai entender. Em White Collar, você não imagina todos aqueles personagens fazendo coisas diferentes do que eles aparecem na série?
Sim, sim. Porque eles até citam, né? Tem episódio que não aparece fulano porque ele tava de folga, né? Eu captei a parada assim. É, acho que todo mundo ali dá uma evoluída, né? Tem gente que, tipo, se separa, tem gente que casa, tem gente que... Acho que eles se preocupam em, em te dar um pouquinho, assim, a mais, né? Da, da vida de cada personagem, assim. Em White Collar tem pelo menos essa preocupação mesmo.
É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Evolução.
Mas...
É, então, é,
o
Jack Bauer e o House, o... Desculpa te cortar, Gabriel. É, uhum. Só pra eu não perder meu fio da meada aqui. O Jack Bauer e o House, a gente tem um problema deles serem, tipo, eles são personagens muito extremos mesmo, né? Tipo assim, o Bauer, ele é, tipo assim, a missão pela missão. Tanto é que, por exemplo, é, o presidente dos Estados Unidos às vezes fala pra ele, não faça isso. E ele sabe que ele precisa fazer pra resolver. Ele vai e faz, tá ligado? Ele, foda-se o presidente. Depois eu resolvo a coisa. E o House... ele tem a premissa de que, tipo assim, o mundo é uma merda. Por mais que ele seja um mega profissional da área de saúde, que precisa ter dado essas paradas, tá ligado? Tipo assim, ele simplesmente não se importa. O que ele quer no final do dia é realmente fazer a contagem lá de, por exemplo, é resolvi 3 casos e salvei uma vida, tá ligado? Tipo, e é isso. E pra ele tá tudo bem. Porque depois vai, ao longo vai resolvendo isso, vai mostrando um pouquinho desse quebra-cabeça de por que que ele é assim, tá ligado?
Entendi.
Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, se vocês, se é um orgulho que atrai vocês, porque é algo que atualmente tem sido um, pra mim, um resgate de muita coisa assim, de tipo de poder acompanhar mais de alguns universos, né? Por exemplo, é que é o resgate de algumas séries, de alguns filmes em formato série. Eu gosto dessa ideia, tá ligado? Tipo o Cobra Kai. Cobra Kai, ele resgata todos aqueles personagens que a gente tanto gosta lá do filme do Karate Kid. Dá uma roupagem atual pros caras e coloca eles em cena. E dá novos personagens. O Choro, que tá ligado, tá
muito sucesso pra cara.
Uma loja de lema. A série... Eita porra. Caralho,
gás
grandão.
Deus abençoe.
Falei Cholo, a língua enrolou toda.
Não vá pra luz, Gabriel.
Mas. É, mas, tipo, eu acho que a série ela evolui, tá ligado? Diferente. A série e os personagens, eles têm uma evolução, né? É,
ainda
durante toda.
O plot seja sempre um torneio, né?
Exatamente, mas você percebe a evolução nos personagens.
Sim.
Tanto nos mais velhos quanto nos mais novos.
Sim. Eles mudam de lado, eles mudam de opinião.
Isso é legal.
Eles se perdoam, eles criam novas tretas. Isso é uma preocupação muito maneira pra uma série. Talvez.
Depois vocês gostam.
Vamos entrar no exagero que a gente falou. Eu gosto. Vamos entrar no exagero? Talvez Cobra Kai seja o melhor produto que tenha criado um spin-off, né? Que deu certo, de
sucesso. Que deu certo.
O elenco bom. O roteiro bom, fez uma galera ir atrás do material antigo, talvez, né?
Uhum. E tem os originais, né? Tendo os originais... Nossa, desculpa, gente, tá foda. Tendo os originais, você consegue linkar, né? Você consegue fazer amarrar e falar assim, beleza, agora tá fechado aqui. Essa história conversa com aquela história antiga. Mas eu digo até, tipo, filmes que não deram certo, tá ligado? Tipo, Reacher. Eu assisti, o Reacher do Cruise. Que eu não gosto dos filmes, tá? Não acho legal os filmes. Mas a série da Amazon é muito maneira. É muito, muito, muito maneira.
Muito, muito.
Uma série de ação, porradaria, a geladeira andando, pá. O mano é um armário gigantesco. É, mas, mano, é um filme, é uma série muito maneira, velho, assim, de assistir. E eu fico nessa, tipo, pô, será que... Tipo, agora tem o Sr. Sarah Smith também, que foi resgatado, né? Os caras pegaram a história do filme e fizeram uma série. É, eu fico, sempre fico pensando assim, será que não... Não tem como resgatar mais coisas, assim? Porque isso é legal. Porque às vezes, numa série, você consegue esticar mais a história, né? Consegue dar mais elementos pra história.
Sim, sim. Quando vale a pena, eu apoio muito, entendeu? Eu acho que o Julito até pode citar que ele assistiu, que é Monark, né? Do universo do Monsterverse aí, né? No caso.
É. Ela é um caso. É um pouco diferente porque ela completa lacunas, ela conecta os filmes, tá ligado? Eu achei isso uma ideia bem maneira, né? Eu gostei mesmo de Monark. E só pra trazer o Sr. e Sra. Smith, eu tenho dois amigos que começaram a assistir, gostaram muito e falaram que se divertiram assim com relação à ação muito mais que o filme. É obviamente, a explicação é 10 episódios pra um filme de 1 hora e 45, tá ligado? Então, tipo, né? Tipo, acho que tá meio implícito aí o porquê, né? De ter mais ação e tal. Mas eu achei maneiro, tipo, eles elogiarem, tá ligado? Tipo, uma série que virou filme. Achei maneiro. Aliás, um filme que virou série, né?
É, eu acho legal isso. Eu tô achando legal isso, porque é um resgate, né, mano? Coisas antigonas, assim. Pô, que não deram certo no cinema.
De Máquina Mortífera, tá? A série Máquina Mortífera.
Eu assisti. Eu assisti.
Pena que o cara que faz o Mark Riggs é um herdeiro, tá ligado? É. Ainda que a terceira temporada não seja ruim com o Stifler, tá ligado? O Stifler, só que não é o Riggs, tá ligado? Só que não é o Riggs, tá ligado? Não é o, não é o personagem que a gente viu durante 40 episódios, tá ligado? É
um cara. E o Damon Wayans lá também, ele já tava de saco cheio, né?
É, ele já.
Ele aqui, falou já. Que. Na última temporada ele falou, cara, eu não sei como que eu aceitei isso daqui. Eu gravo por 17 horas no dia, eu tenho dores em todos os lugares do meu corpo. Como que eu aceito fazer um negócio desse?
Ele é chato também, né?
O maior problema daquela série também é que, assim, ela te dá um probleminha na primeira temporada, ela te dá um pouquinho de solução, agrava ela na segunda. E a terceira ia ser a solução disso. E ele simplesmente tem que dizer assim, ó, a gente foi lá e resolveu, tá ligado? Acho que isso dá também uma... Dá uma desanimada em quem tá fazendo, sabe? É, exatamente. Você tem um plano na sua cabeça aqui e de repente tem que mudar muito porque o cara é um merdeiro, enfim, tá ligado? Mas eu gosto dessa ideia e acho que tem muito filme que renderia boas séries, tá ligado? Eu tô contigo nessa aí.
Eu também.
Teve muito filme já que virou, né? Tem o que a gente gosta lá, que a gente gosta, mas odeia ao mesmo tempo. Foi o filme que a gente mais reclamou.
Sem
Limites.
A série é muito boa, viu?
A gente arregaçou.
Nossa, arregaçou o filme. A gente adora o filme, acho que foi o filme que a gente mais falou mal, cara. Assim, a gente achou muitos defeitos. Tudo bem, tá de boa. Senhora. Ainda que não tire a maravilha que é o filme, porque o filme é bom, tá ligado? Ainda que tenha muitos defeitos, tá tudo bem também. A série é bem legal também, só que ela não tem o brilho do filme, não tem o brilho do Bradley Cooper, que ainda que apareça, tá ligado? Mas não é o Bradley Cooper, né, fazendo o cara, tá?
É isso que é foda, né? Mas tem um monte, né, que virou depois. Eu acho legal essa ideia de pegar essas histórias e trazer pra um universo ali de série que você consegue estender, dar mais profundidade e tal. Isso é uma coisa que me atrai em série, sabe? Isso é uma coisa que me atrai bastante. Atrai mesmo, assim. Por exemplo, uma série que deu uma profundidade e ampliou um universo que é gigante, assim. Eu, infelizmente, não assisti ainda. É gigantesca, não deu pra assistir ainda. Que é Bates Motel. Ela pega um universo de psicose.
Explode, conta antes e o depois.
Né? Exato, explode esse universo.
Antes, durante e depois, no caso.
Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é muito legal. E aí você dá a profundidade do universo, sabe? Você aumenta esse universo, você transforma ele. Isso é legal. Isso falta em muitas coisas, assim, sabe? Acho que Parasita seria uma série excelente.
Sim, mas essa ainda vem, né?
Vem?
Vem, não vem? Parasita é o projeto de remake gringo, de remake, remake norte-americano, é série, não é?
Feito pela Netflix, se não me engano.
Não sabia, não sabia. Eu tô citei aqui sem saber. Não sabia mesmo. Mas, pô, legal, tá ligado? Da hora.
Não, é interessante.
É uma série
maravilhosa.
É isso, sim. Isso é uma coisa que me atrai bastante, sim. Em série. É... resgatar histórias antigas. Tem tanto filme bom, antigo, que na época, como a gente falou, não tinha efeito visual bastante pra fazer. Não tinha lá uma qualidade boa pra fazer, que poderia ser feito hoje. Wall Street, Julito. Imagina o filme Wall Street, uma série do Wall Street hoje em dia.
Sim.
Poder e Cobiça.
Sim. Com aqueles personagens, ainda que não fosse
exatamente,
o...
exatamente, Gordon Gekko.
Que o Gordon Gekko não fosse o... fosse um outro ator, tá ligado? É, e funciona porque esse tipo de série com relação à coisa de bolsa de valores, tem aí, né? Tem Billions, né? Que é bem falado aí com o Paul Giamatti e o Damon Lewis, né?
Uhum.
Tô contigo nessa aí, Gabriel.
Então, tem muita coisa que você pode buscar e refazer pra uma nova galera, né? Em vez de só refazer filme, fazer série, tá ligado? Uhum. E acho que você consegue dar...
Eu queria puxar uma paradinha. Eu queria puxar uma paradinha com relação a episódios, se ela tira vocês da parada. Tipo.
Tamanho de episódio?
É, ou tamanho de episódio, ou quantidade de episódios mesmo, tá ligado? Porque, por exemplo, é Sherlock, tá ligado?
24 é foda, né?
Sherlock é uma série curtíssima, é uma série curta, só que com episódios de uma hora e meia, tá ligado? Só que são excelentes, então são mini-filmes praticamente, certo? A gente. Entende assim, né? Mas são excelentes, tá ligado? Tipo, são episódios muito bons. Por que eu queria puxar isso? O Gavis puxou One Piece, tá ligado? Eu, apesar de muita gente falar, Júlio, se você assistisse One Piece, você ia adorar. O Guilherme é um deles, inclusive. Eu, quando li a sinopse, não me gerou interesse em assistir, tá ligado? Tipo assim, essa caça ao tesouro não é minha praia. Foi isso, tá ligado? E simples assim. Mas, por exemplo, eu, pra esse ano, eu quero começar a ver Arquivo X, tá ligado? Que são 11 temporadas. De 20 e poucos episódios cada uma, né? É isso, não é, Gui?
Da primeira à nona são 22 episódios cada temporada. Não, eu acho que tem uma temporada com 24.
Ah, tem dois filmes no meio ainda.
Filmes que... Não, os dois filmes são depois da nona temporada, né? O primeiro filme explica por que o Duchovny não aparece direito na oitava, na nona temporada. O segundo filme é só mais uma história. Daí tem a décima e a décima primeira, que é bem depois, né? E são bem menores também. Mas não é aquela, né? O Arquivo X, ele inovou na televisão americana, porque como a televisão era feita por séries procedurais, que não tinha uma narrativa... linear, né? Elas aconteciam e aconteciam. Então, tipo, igual
aconteceu
Simpsons.
Aconteceu e é isso.
O Bart, no episódio, pode ter pego uma arma e matado todos os habitantes de Springfield. No outro episódio, tá todo mundo vivo.
Tá todo mundo vivo. Foi só uma historinha.
Tirando quando o Apu teve os 8 filhos lá, tá ligado? Daí, tipo, pô, colocaram os 8 filhos do Apu. E a mulher do Ned morreu porque a atriz que dublava acabou falecendo. Magnum, por exemplo, que o Gabriel tá falando. O cara matava 25 pessoas no episódio anterior, nada daquilo que aconteceu reverberava no próximo. Então, tipo, e Arquivo X, ele...
Baywatch. As minas faziam... Elas desarmavam bomba nuclear com chiclete e chocolate. Isso, não sei
MacGyver. Elas aprenderam com o MacGyver, isso tá...
MacGyver também, exato. Arquivo X veio e revolucionou a parada, por quê? Obviamente, dos 22 episódios, eu vou dizer pra você que 14 da primeira temporada, da segunda, que foi o que eu assisti assim, bem prestando atenção, são casos da semana. São casos da semana. Mas sempre, tipo, termina com uma cena que, tipo, é importante, entendeu? Daí, tipo, tem o episódio 1, 2, 7, 9, 18, que, tipo, porra, aquilo ali você precisa muito ver pra você entender tudo o que acontece durante as 9 temporadas, entendeu?
Mas não tira a estrutura da CW. A CW é assim também, com séries de heróis.
Exato.
Você tem que ver os três primeiros, os três últimos e o décimo, por exemplo.
Exato. Arquivo X trouxe muito isso, tá ligado? Daí, tipo, tanto que o vilão de Arquivo X, que é o Homem Canceroso, ele aparece muitas vezes durante a série, mas é só, tipo, uma frase.
Exatamente.
No episódio. E daí a frase do episódio é importante pra entender o 18º episódio, tá ligado?
É tipo o pós-crédito do Thanos, né? Agora
o Arquivo X, ele foi muito, muito, ele é muito importante na TV, por conta disso, né? Porque ele manteve uma narrativa. O que Lost veio trazer depois, que daí, tipo, é uma série narrativa. Tem o episódio da semana que é, tipo, o Jack indo fazer a tatuagem dele, que é bem famoso. Beleza, mas é um entre 22, tá ligado? É diferente. E muitas séries antigas também que ficaram famosas, que é contínua, é Dallas, né? Vocês já ouviram falar.
Eita,
que conta a família, né? Que é de Dallas.
Ora, ora.
Eles têm uma mina de petróleo lá. E, tipo, é uma série de drama, obviamente, né? Que é em volta da família. E, tipo, Dallas era tão famoso na época que teve uma temporada inteira que eles decidiram mudar tudo. E não deu certo. No último episódio, eles falaram que aquilo era tudo um sonho do personagem principal. Ou seja, o pessoal assistiu a temporada inteira pra no final o cara falar que é um sonho. Então, tipo, muitas das coisas que a gente fala, mas no final ele vai falar que é só um sonho. Veio daí. Veio de Dallas. Né? Lá na puta que pariu, entendeu? 70 e pouco.
Então... Você puxou uma aí, Gui. Você puxou uma aí que é importante, né? Puxou talvez a série que colocou a pedra primordial pra gente ter o que a gente tem de série hoje, que é Lost.
Sim.
Lost talvez tenha sido a primeira grande série, assim, de história contínua, temporadas e teorias e movimentação de internet, de fanbase, de blog.
Acho que de tipo história contínua, não, né? Porque a gente já tinha, por exemplo, Família Soprano, que era uma história contínua. Né?
Mas tudo o resto
que você falou é lógico, é lógico.
Mas mesmo assim, Sopranos, eu não acho no... É foda falar isso, né? Mas eu não acho tão boa...
Você não acha boa, né, Gabriel? Você acha uma bosta, certo? Não... Fala aí.
Tá, eu não queria falar isso, mas eu não gosto tanto. mas eu não acho, por exemplo, que Lost fique atrás de Sopranos, tá ligado? As primeiras temporadas, tá? As últimas eu realmente tenho lá minhas críticas. Mas a primeira, a segunda, a terceira temporada de Lost, pra mim, é brilhante, assim, é... Vai que vai muito bem. Muito bem.
Sim. Eu acho que a quarta é muito importante também. Pra série inteira. A quarta temporada é muito importante.
Sim. A quarta é a que explode, né?
A quarta é o que eles precisam voltar. Que termina com o Jack e o Farbo
Dato. É isso,
tá? Tá morto por dentro.
Oceanic Six, é isso.
Exatamente.
Então...
os oito estão oceanos. 18 não, 6.
Seis, né? E assim, é uma história que vai perdurar por muito tempo, porque ela foi a primeira que. Pessoal, agora a gente tá falando uma história mesmo. É. Aqui, ó. Toda tem conexão. É isso, tá? A série a partir de hoje é isso. Aí você vê.
Estamos
depois
elevando o nível a partir de agora.
Exatamente. Aí depois vem Breaking Bad, que eu acho que. Em forma de roteiro, ela é melhor que Lost.
Sim.
A escrita de Breaking Bad é excelente. Toda a teoria das cores, tudo que tem por trás ali, a construção do Heisenberg e do Walter White, que são personagens diferentes, dependendo da situação. É brilhante, assim.
Mas eu acho que só existe Breaking Bad por conta de, tipo, a HBO conseguir fazer aquela história mais firme, forte, mais pra adulto, e por Lost existir, por continuar, por conseguir fazer uma série contínua.
Porque mesmo não é da HBO, caralho.
Não, eu sei. Então, é isso que eu tô falando. A HBO pavimentou um caminho de, tipo, séries adultas, Porque a gente cita todas as outras, a gente fala arquivo X, beleza. Ah, pô, os personagens transam, mas eles não aparecem transando, entendeu?
Sim.
Personagens fumam, mas eles não aparecem fumando. São personagens, por exemplo, o cara mal mata, mas ele não aparece matando, entendeu? As séries anteriores.
Aí veio nós, né?
Aí veio, tipo, a HBO e falou assim, então, pessoal, tudo que você achou que a gente não ia fazer, tome aqui, duas pessoas se matando até... Entendeu? Não sobra nada dela. Pronto, tá aqui, ó. Feito. Entendeu? O cara mafioso que vai pegar e vai cortar o dedo do outro maluco na sua frente. Vai ter. Entendeu? Daí veio o Lost e vai falar assim, pô, pessoal, olha, que legal, né? É tudo série procedural, agora a gente vai fazer uma série que você vai ter que acompanhar todos os episódios. Se vira aí.
Então, eu tenho uma parada aqui, que eu ia falar assim, foi bom citar Sopranos, porque eu entendo o Gabriel tá falando de gosto, ele tá falando de qualidade, certo, Gabriel?
Sim, gosto.
Porque, por exemplo, Sopranos é uma série que ele tem um ponto de virada lá na quarta ou na quinta temporada, por quê? Porque as pessoas estavam se afeiçoando àqueles personagens que eram mafiosos.
Exato,
eles simplesmente eles simplesmente pegam uma cena e mostram o cara agredindo a própria mulher pra audiência lembrar que aqueles caras são ruins, tá ligado?
Exato.
Entende? Uhum. Pra te dar um motivo pra lembrar e falar, opa, pera aí, eu estou me afeiçoando a esses caras, tá? Tipo assim,
que é a mesma coisa que Breaking Bad vai fazer depois, né?
Exatamente, tá ligado?
Porque muita gente assiste Breaking Bad e fala, nossa, o mundo das drogas, né? Que bacana. Daí eles mostram todas as consequências de quem mexe com aquilo.
Sim. Ou o cara que fala, quando a mulher do cara fala assim pra ele assim, para de fazer isso, que isso é errado. Aí você ouve o pessoal escrevendo, mas como ela é chata, né? Porra!
Exato,
a mulher tá falando pro cara não burlar a lei, caralho. Como ela é
aí,
chata, mano.
Tyler, né? Tipo, aí, amigo. Por ser uma das personagens mais odiadas da TV.
Exatamente. Se ela muda no meio, aí a gente vai falar sobre influência, né? Sobre... apoiar incondicionalmente a família. Aí é outra parada que também faz parte do personagem e faz parte da gente.
A confiança, Julito.
Exatamente.
A confiança dele, né? Fala, eu não sou quem. Como é que
é? Eu não tenho medo de quem bate na porta. Eu bato na porta. Eu sou quem bate na porta.
Exatamente. I am the Mocos. I am the danger. Então é isso, tá ligado?
É
foda, tá ligado? É a confiança. Mas tem outra série antiga também que eu acho que a gente pode citar. É The Wire, né? Que é pouca gente assistiu, mas Gabriel, é uma série também foda.
Vou te deixar orgulhoso. Minha mãe está assistindo, cara.
É excelente, mano. Excelente.
Tá ligado? Né? Começou a ver aí. The Wire, tá assistindo. É maravilhoso porque ela fala a escuta, né? Ela não fala The Wire, né, cara?
É a escuta.
Ela está assistindo a escuta, pô. Que é isso?
Muito bom.
Eu queria puxar duas coisinhas aí que eu acabei lembrando quando a gente tava falando. Breaking Bad, talvez ela entre naquela parada de... Se você passar da primeira temporada, você vai ver uma coisa muito boa, né? Acho que todo mundo ouviu isso, né?
Sim.
Ou alguém falando. Não, tudo bem. É excelente.
A primeira temporada é bem diferente do resto, né?
Ela é excelente. Ela é excelente, mas eu confesso. Eu precisei ver duas vezes, tá? Eu precisei ver a primeira temporada duas vezes pra depois embarcar na série. Mas é porque eu tava em outro momento, eu tava vendo coisas desse estilo, então é outra parada. Mas eu escutei de muita gente assim, melhora muito depois da segunda, da primeira. Manja, tipo, achei... e a gente escuta isso de muita série, né? E a gente escuta, por exemplo, o acabar, né? Por exemplo, Supernatural tinha que ter acabado na quinta temporada. A partir dessa temporada a série fica uma... Isso é muito normal.
Pula a oitava e a nona, não precisa ver.
Nossa, exatamente. Na minha cabeça, Two and a Half Men só vai até a sétima.
Só vai até quando o Charlie sai.
Nossa, eu não tenho muita paciência pra isso.
Big Bang Theory perdeu a graça na terceira temporada, amigão. Durou 15, tá ligado? Não perdeu a graça.
Assim como a gente falou dos filmes lá, que a galera tem que tratar o FOMO, alguma outra galera tem que tratar o egocentrismo também, tá ligado? Tipo, baixa o ego. Não é porque você não gostou que... Tem que acabar a parada, calma. Torcedores, calma. Eu queria polemizar. Eu não sei se a gente ainda ia continuar nesse assunto.
Não, polemize, polemize.
É, porque assim, assim como eu disse que eu vou começar Arquivo X esse ano, eu já coloquei pra mim já que por causa dos especiais da Disney, se ela trazer Doctor Who pro catálogo, eu vou assistir.
E você tá coberto de razão.
Eu já falei já.
Calor nesse momento de tão coberto que você está. Assim, seja, é o que eu falo pra todo mundo que fala, pô, eu quero muito assistir Doctor Who. E eu não assisti inteira, tá? É, inteira eu falo, as antigas eu nunca vou assistir, obviamente. Mas eu falo
da 2005. A retomada.
É, a retomada, exato, a retomada. É, a retomada eu nunca assisti inteira também. Mas é muito bom. É muito bom porque quem gosta de ficção científica tá, tem tudo lá de uma maneira britânica de se contar história. É diferente. O Julieto que gosta do Guy Ritchie, ele vai gostar. Ele vai gostar de primeira. Vai. Porque, porque tá tudo ali. Tá tudo ali. O Guy Ritchie inteiro tá ali, entendeu? Só que melhorado, do meu ponto de vista.
Eu comecei a ver Doctor Who quando passava na Cultura. A Cultura passou, acho que umas 5 ou 6 temporadas.
Passou bastante.
E passava no horário, tipo, 6:30 PM. Muito bom. É, só que eu comecei a assistir, cara, e eu comecei a me achar muito burro, tá ligado? Pra mim foi um problema. Eles falavam de um jeito e eu achava muito técnico, e na verdade é porque não era pra assistir, tá ligado? Não naquele momento, porque depois eu vi uns episódios perdidos e tipo, mano, achei a série tipo normal de ficção, maneira. Eu entendi totalmente porque o fandom é apaixonado. E eu coloquei pra mim, porque como teve os especiais e as temporadas que estavam disponíveis na GloboPlay saíram, né? Acho que ela só tá com a 11ª lá.
Só tá,
então acho que ela vai colocar no catálogo. E se ela colocar, meu amigo, eu vou encarar uma série que tem 15 temporadas e vou encarar a Arquivo X que tem 11. E é isso, cara. A vida é isso. Eu vou ver as paradas no meu tempo e tá tudo certo.
Bom, enfim, pessoal. É isso. Assistam séries no seu tempo. Assistam séries que vocês vão gostar pra você não virar pro amiguinho e falar: nossa, assisti 15 temporadas de Supernatural e não vale pena nenhuma temporada. Então vai tomar no seu narizão, né? Porque, porra, todo direito de você estar errado nesse momento. Enfim, vou começar me despedindo pelo Julito agora. Julito, muito obrigado por mais uma grandíssima participação no PodPacast. Fale o que você quiser falar, o espaço é totalmente seu.
Bom, valeu demais e é isso aí, reforçar, tipo, assista as paradas no seu tempo, tá ligado? Não tenha problema com spoiler. E que é uma dica pra você não ter muito problema com spoiler? Para de seguir trocentos canal de notícia, velho. Porra. Tá ligado? Aprende com isso daí, velho. Para de seguir trocentos canal de notícia que fica retweetando spoiler, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Acho que vê a parada no seu tempo e bota na lista lá, vê um episódio, depois vê outra série diferente, sai daquele mundinho pra ver outra. E acho que assim você vai conseguindo aumentar o seu leque e ver mais coisa. Porque se você ficar também muito numa parada só, talvez você fale, não é o que eu quero ver agora, e aí você deixa de assistir a outra coisa, porque você tá preso muito em uma série só e tá pensando, mas são tantas temporadas, tem que correr pra ver. Não tem que correr pra ver. Veja no seu tempo, tranquilo. No mais, é isso aí. Tamo lá no Sete Letras. Tamo lá no Elementar, tamo aqui no Podpah e é isso aí. E tamo lá no Capitino Cast também. Abraço.
Abraço, tamo junto, Julito. Gabriel, muito mais uma grandíssima participação no Podpacast. Deixe suas redes sociais e fale o que você quiser falar, Gabriel. Abraço.
Só complementar o que o Julito falou aí, de gosto, né? Assista o que você gosta, mas também experimente. Vá assistir uma série japonesa sobre o Império Shinzao do ano de 1590, tá ligado? Porque, por mais que seja completamente aleatório isso, tu vai descobrir outras coisas, outros gostos, outras visões de mundo, outras paradas que... E eu não digo só pra série não, tá? Digo pra anime, digo pra livro, digo pra filme, pra música, pra tudo, porque... Fica só na mesma coisa, tipo, só vou ver coisa de Star Wars, só vou ver coisa da Disney, só vou ver coisa de hype, de super-herói. Cara, você fica com um universo tão pequeno de coisa que você aproveita.
Exato.
Tanta coisa boa.
Ou o famoso criador de conteúdo que pode estar escutando a gente agora, né? Eu só vou assistir série que eu posso... Que eu posso produzir algo sobre... Cara, aproveita a sua vida, irmão. Quer isso, velho.
Salve, John. É, enfim.
Caralho.
Não, sacanagem.
Uma raiva do John. Puta noite, não acreditava.
Mas é isso, assim, sabe? Aproveita a vida, sabe? Aproveita o... Experimentar coisas é o bom da vida, sabe?
Conhecer coisas diferentes. Gabi, outra parada também pra falar sobre One Piece. Sabe o que me dá um pouco de raiva? Você já viu os caras falando de One Piece? Você prefere o arco da Rebiboca ou o arco da parafuseta? Aí o outro, eu gosto do arco que ele tira os parafusos. Aí eu fico perdido, mano. Eu falo, não é possível, tem muito fudeu, arco, mano. Cara.
É bem simples, cara. É bem simples. Dragon Ball não tem os arcos do Dragon Ball?
Não, mas
tem a chegada do Saiyajin, daí tem o. Primeiro.
Vem o Raditz. É só quatro, né? Para de chorar. Não,
vem o Raditz, depois vem o Vegeta, aí vem os Android, aí vem o Cell. Porra!
Só pulou o Freeza nesse rolê. Tá
um, ele levou o pessoal, ali. O cara levou o pessoal aí, ó.
Do Freeza, tem a do Ginyu, aí tem o Freeza, aí tem.
Levou o pessoal.
Tá muito revoso, calma.
É que assim, é grande, né? É grande.
É que eu acho engraçado vocês lembrar os nomes e tudo da parada. Eu falo, mano do céu, você é louco, mas eu não lembro
aquele Jojo.
É igual aquele Jojo. Não entra nessa daí, não, né?
Eita, aí porra. É outro bagulho que eu fico ouvindo. Aí agora eu vou citar dois de novo, né? Senhor John, Pés Finais e Senhor Diogo Coimbra, sete letras, trocando de assunto. Pode
até. Eu tenho a impressão que só os dois assistem Jojo, né, velho?
Vocês têm essa impressão? E aí, tipo, mano, é um bagulho, é uns papos super aleatórios. Tipo, não, porque ele nasceu em 1500, ele tá agora em 2023. Ele morreu em 2009. Porra, não, caralho. Dá um tempinho aí, segura a emoção aí. Mas só pra finalizar, aproveite coisas diferentes, experimente coisas diferentes, porque, mano, faz muito bem experimentar coisas diferentes e viver experiências diferentes, tá ligado? E ficar só no mesmo mundinho ali. Faz você ficar igual o Diogo e o Dion. E aí é foda, né?
Caralho! Um beijo pra panelinha, um beijo pra panelinha.
Tô brincando, meninos. Não fiquem bravos comigo. Mas é isso. Então, quem quiser me ouvir aí falar mais besteira, só seguir no @7letraspodcast, Instagram, Twitter e Facebook. E aí o meu podcast que eu faço essas experimentações da minha vida, que é o Cinecult. E aí eu viajo na maionese, vou ver filme de 1900, 1800. Eu viajo na lua, né? Literalmente viajo na lua. E tem muito filme legal lá, muito filme antigo. Então só procurar lá o @CineCultPodcast no Instagram, Twitter e nos agregadores. Só procurar por CineCult. É isso, é nóis. Valeu, Gui.
Tamo junto. E lembre-se, de animes não existe só Dragon Ball, Naruto e One Piece, né? Tem vários outros.
Tem Cavaleiros do Zodíaco.
também, mas tem tipo Orange, né? Que o Julito assistiu e gostou.
Porra, coisa linda.
Tem o 100 coisas de fazer antes de virar zumbi. Bem bacana.
One Punch Man,
que é pequeno também. Então, assim, vão atrás de coisas aleatórias também que não estão no hype no momento e valem a pena, tá? Tanto isso vale para séries também. Não assistam só a série do Top Gear, né? Da Netflix, tá? Existem outras coisas. E jovens, quando a gente falar para vocês Lost é bom, não revire os olhos. Você nunca assistiu. Abraço. Siga o podcast todos os agregadores.
Eita porra, largou no final.
Valeu!